בעזרת השם, דף מ' ד' תדוג'י כתובות, שלום עליכם פסור. סטמוס, דף מ' ד' נתרסר הליניה, ואותן באיזה אסונטו, דוקי רבונה ג'יסי נדף אנטריור. פעד רבונו סיגן ג'י קאזו. Uma mulher, ela se casou, e o marido divorciou dela, ou ele faleceu, ela merece receber a Ktubá. O que ela tem na mão dela são dois documentos de Ktubá. Um documento diz que ela merece 200 moedas, 200 uzim, moedas da época, e a data refere à data do noivado, do Kiddushin. Ela tem um outro documento de Ktubá que diz que ela merece 300 moedas de Ktubá. A data é a data perto do casamento, quando normalmente se escreve o documento da Ktubá. Fala Ravuna, ela pode cobrar qualquer um dos documentos. Se ela optar por cobrar o primeiro documento, ela vai cobrar 200 moedas referente à data do noivado. Se ela quer cobrar 300 moedas, ela vai cobrar referente à data do casamento, quando se escreveu o segundo documento. Por que a mulher ela resolveria cobrar 200 moedas e não 300 moedas? Por causa do shibud. Isso vai fazer a diferença da data. O que quer dizer o shibud? Shibud significa um compromisso. Com relação a um caso fácil, o caso do empréstimo. Reuven emprestou dinheiro para Shimon. E eles combinaram que tal data vai ser a data do pagamento. Eles escreveram esse empréstimo num documento, num shtar. E tinha testemunhas que assinaram. Uma vez que é um milve bestar, é um documento que diz o empréstimo se baseia no documento, então esse empréstimo é um empréstimo muito forte, e existe um compromisso, que as terras que Shimon tinha na data do documento, na data do empréstimo, estão compromissadas a essa dívida. Então se Reuven vem na data do pagamento para Shimon e fala, Shimon, me dá o meu dinheiro, Shimon diz, eu não tenho nada. Reuven pode ir para quem comprou as terras que Shimon tinha na data do empréstimo, se ele tinha, e pode cobrar essas terras para pagar esse empréstimo. Esse que comprou as terras de Shimon, os Lekuchot, podem vir para Shimon e falar, olha, eu dei a minha terra que eu comprei de você para pagar a sua dívida, agora me devolve o meu dinheiro. E eles vão cobrar esse dinheiro de Shimon. Essa é a halakha do shibud. Com relação à Ktubá, a halakha não é diferente. A mulher, ela tem um direito de cobrar a Ktubá caso o marido se divorcie ou ele faleça. Ela tem direito de cobrar a Ktubá ou dos bens dele. Se ele não tem bens, não tem dinheiro, não tem terras, ela vai para os lekuchot. As pessoas que compraram as terras desse marido, no momento que as terras estavam compromissadas a Ktubá, caso ele tinha terras. Então, fala Ravuna, essa mulher que tem dois documentos de Ktubá, tem um documento que diz 200 moedas da data do noivado. Se ela quer cobrar dessas terras que o marido dela tinha na data do noivado, ela pode pegar esse documento da Ktubá que diz 200 moedas e cobrar daqueles que compraram as terras do marido, terras que ele tinha na hora do noivado, que se compromissaram a Ktubá. Se ela quer cobrar 300 moedas, ela vai se limitar um pouco mais no shibud, ela só vai poder cobrar a Ktubá ou dos bens do marido, caso o marido não deixou nenhuma herança ou o marido que divorciou, ela não tem dinheiro, ela só pode cobrar de terras que ele tinha a partir da data que o segundo documento foi escrito, perto da data do casamento. Ela vai cobrar 300 moedas dessas terras. Isso falou Ravuna. Fala Gmará Amarmar, isso vai falar Gmará, falou o sábio, Ibaia Behai Gávia, Ibaia Behai Gávia. Será que ela pode usar o primeiro documento e vai usar o shibu do primeiro documento? Ibaia Behai Gávia, ou ela quer usar o segundo documento, cobrar mais, ela vai usar o segundo documento, porém o shibu vai ser mais limitado. As terras que ele tinha na hora do noivado não vão se comprometer, não estavam compromissadas a essa segunda Ktubá. Isso falou Ravuna. Vamos ler uma pliga de Rav Nachman. Talvez Ravuna discute com Rav Nachman. Damar Rav Nachman, que disse Rav Nachman, Shnei shtarot ayotzim bezeh achar zeh. Falou Rav Nachman, a pessoa tem dois documentos que dizem a mesma coisa, porém com referência a datas diferentes. Biter Shini Tarishon, o segundo documento cancelou o primeiro. Isso falou Rav Nachman. Ravuna não disse assim. Ravuna disse que a mulher tem dois documentos. Entre parênteses, o marido não escreveu no segundo documento que ele está se comprometendo a pagar 300 moedas além das 200 do primeiro documento. Quando o marido dá esses dois documentos à mulher, é como se ele tivesse falado, você vai escolher qual você vai cobrar e você vai ter o direito do shibut referente a cada documento. Fala Rav Nachman, aparentemente ela vai ser diferente. O segundo documento cancela o primeiro. Vamos ver por que na frente. E Ravuna não disse assim, Ravuna não disse que o segundo documento de 300 moedas cancelou o primeiro documento. Então, talvez seja uma discussão entre eles, mas agora que não. Lav mi itmarala, na verdade já foi explicado o prêmio de Rav Nachman, amar Rav Papa, falar Rav Papa. O modelo Rav Nachman, Rav Nachman concorda. Dei o sifei dikla letosevet katve. Num caso de uma venda de um campo, Reuven vendeu um campo para Shimon, e Shimon tem dois documentos à venda. Um documento referente a uma data, outro documento referente a outra data. Fala Rav Nachman, o segundo documento que Shimon recebeu, cancelou o primeiro documento. Com relação a qual alahá isso se aplica? Por exemplo, se Reuven vendeu o campo para Shimon, veio um credor de Reuven, veio Yaakov, e falou para Shimon, o seu campo está compromissado a uma dívida que eu tenho para cobrar de Reuven, me dá o campo. Shimon tem que dar o campo para ele. Se ele tem um documento que diz que teve um empréstimo antes da venda, então esse campo está compromissado. Agora Shimon vai voltar para Reuven e falar, olha Reuven, eu dei o campo que eu comprei de você para pagar a sua dívida, me devolve o dinheiro que eu paguei para você para o campo. No caso que Reuven não tem dinheiro, Reuven fala, olha, não tenho como te pagar, Shimon vai ir para quem comprou as terras de Reuven. Caso Reuven tinha terras na hora da venda, essas terras estão compromissadas, estão meshuabat para Shimon, caso Shimon tenha que resgatar o dinheiro dele. Nesse caso que a venda se cancelou, Shimon deu o campo para pagar a dívida de Reuven, Shimon tem direito de voltar para Reuven e cobrar o dinheiro dele. Então as terras que Reuven tinha na hora da venda estão compromissadas a Shimon. Então Shimon vai ir para uma pessoa que comprou as terras de Reuven, caso ele tinha, e vai cobrar o dinheiro que ele pagou para a compra desse campo, vai cobrar desse campo. Porém, quando que começou esse shibu? Na hora da venda. Agora Shimon tem dois documentos de venda. Um documento diz que aconteceu essa venda 1º de dezembro. O outro diz que aconteceu 1º de janeiro. Então, de que terras Shimon vai poder cobrar o dinheiro que ele pagou por esse campo? As terras que ele tinha, que Reuven tinha 1º de dezembro, ou só as terras que ele tinha 1º de janeiro? Que vai limitar mais o shibut. Então, fala Rav Nachman, o segundo documento que Shimon aceitou, descartou o primeiro. Então, Shimon tem direito de cobrar as terras que Reuven tinha na 1º de janeiro, na segunda data. Nesse caso, Rav Nachman disse a Allah, porém, se o segundo documento diz que Reuven vendeu o campo para Shimon e deu uma palmeira para Shimon de presente, agora cada documento conta uma história. Não são dois documentos repetitivos. O segundo documento vai acrescentar que Shimon recebeu, 1º de janeiro, uma palmeira, além do campo que ele comprou. Então, fala Rav Nachman, o segundo documento não descarta o primeiro. Os dois são verdade. Então, se Shimon vai cobrar o dinheiro da venda, caso a venda se cancelou, veio o credor de Reuven, ele vai cobrar das terras que Reuven tinha já 1º de dezembro. Isso fala aqui a Agmará. Então, associa a Agmará no caso de Ravuna. A Hanami Haussi Flamidi. O caso de Ravuna é que o marido deu um documento de Ktubá que vale 200 moedas, depois deu outro que vale 300 moedas. São coisas diferentes. Um documento não descarta o outro. Somente se são dois documentos repetitivos. E esse, no caso, Shimon receberia dois documentos da mesma venda. Então se entende que Shimon aceitou que a data da venda vai ser 1º de janeiro, a segunda data, e vai limitar as possibilidades dele de cobrar o dinheiro que ele pagou das terras que Reuven tinha, não no 1º de dezembro, sim só no 1º de janeiro. Porém, se vem acrescentar algo, então o segundo documento vem complementar, vem contar uma outra história. Então os dois documentos são ainda válidos. Gufa Maravna. Agora eu vou explicar melhor essa opinião de Ravnach. שני שטרות היוצאים בזה אחר זה ביטל שנית הראשון. פער רב נחמן עשה הלכה, תמדו איזה דוקומנט זה דנג'יקוס, פרמזמה פסואה, וסגונדו דוקומנט הוא כנסלו פרימר. אמר רב פאפה, פער רב פאפה, ומודה רב נחמן, פרי רב נחמן קונקורד. דהי יוסיף בית דיקלה לתוספת קאטריק, סינו סגונדו דוקומנט והקרסינטה כאיסי, שימון כי קומפרו קמפו, תמיד חסבי אומה פאומריה ג'י פרזנצ'י, אינטרום, סגונדו דוקומנט נווין, eliminar, descartar o primeiro, vem só acrescentar algo ao primeiro. A venda aconteceu no primeiro documento, na data do primeiro documento, e o presente da palmeira que ele recebeu aconteceu no segundo documento. Palmeira Pshita, tem o seguinte caso que é óbvio, qual seria o primeiro de Rav Nachman. Rishon bemecher vishini bimatana, leapot koho udekatav lei mishundina de bar metzra. Fala num outro caso. Tem o primeiro documento, Rishon Bemecher. Fala que Leuven vendeu o campo para Shimon 1º de dezembro. Depois, Shimon tem um outro documento. Leuven deu para Shimon um documento, a data 1º de janeiro, por exemplo, que diz que Shimon recebeu esse campo de presente. Então, fala os comentários, pode ser que as duas coisas aconteceram. Pode ser que 1º de dezembro Shimon pagou o campo para Leuven. 1º de janeiro, Reuven devolveu o dinheiro da venda para Shimon e deu o campo de presente para Shimon. Pode ser que as duas coisas aconteçam. Pode ser que isso é uma trapaça. Pode ser que uma das coisas aconteceu e eles estão trapaceando. Porque eles iam trapacear, vamos ver na frente. Porque fala com Maralha, pode correr de catavre. Cada documento tem uma história diferente. Um documento diz que o campo foi vendido, outro diz que o campo foi dado de presente. Existe uma diferença na alahá das duas histórias, mesmo que o produto final dos documentos é o mesmo, que Shimon é o dono do campo, porém a história é relevante para nós. Por quê? Mishum Dina de Bar Metzah, por causa da alahá de Dina de Bar Metzah. Qual é a alahá de Dina de Bar Metzah? A alahá é, digamos que eu, tinha um vizinho chamado Levi. Levi tem um campo vizinho ao campo que Reuven quer vender. Porém, Reuven não gosta muito de Levi. Ele quer vender o campo para Shimon, que não é vizinho do campo dele. Fala a Alahá, Reuven tem que vender para Levi. Porque isso vai ajudar muito Levi. E Reuven está vendendo o campo, que ele quer dinheiro, então recebe o dinheiro de Levi. Isso vai ajudar Levi a acoplar os dois campos. E pode arar os dois campos de uma vez só. Muito mais fácil plantar, trabalhar dois campos que estão ligados. É muito mais fácil. Então tem a Alahá aqui, Reuven tem que vender para Levi. Se Reuven vendeu para Shimon, Levi tem direito de ir para Shimon, obrigar Shimon a vender para ele esse campo. Ele vai dar o dinheiro para Shimon e vai receber o campo. Essa alahá só se aplica com relação a uma venda. Porém, se Reuven quer dar esse campo de presente para Shimon, agora o que ele quer dar é dinheiro. Então, Levi não pode vir e falar para Shimon, eu vou comprar de você o campo à força, porque Reuven não vendeu nada. Reuven quer agradar Shimon com esse campo e tem todo o direito de agradar Shimon com esse campo e vai dar para ele de presente. Então fala Gmará, o primeiro documento diz que Reuven vendeu o campo para Shimon 1º de dezembro. O segundo documento fala que Reuven deu de presente o campo para Shimon. Cada documento é relevante para nós. O segundo documento conta uma história, o primeiro documento conta outra história. Não é que são dois documentos repetitivos. Por quê? Porque através do segundo documento, se vem Levi, o vizinho de Reuven, cobrar esse campo de Shimon, ele não pode. Porque Shimon eu mostrei e falou, olha, eu ganhei esse campo de presente. Então os dois documentos são relevantes. Vamos ver por que é relevante o documento da venda. Fala, com certeza seria a mesma alahá. No caso que o primeiro documento diz que Shimon recebeu o campo de presente, 1º de dezembro, e tem um outro documento, que Shimon também tem, que diz que o campo foi vendido no 1º de janeiro. Então pode ser que as duas coisas foram verdade. Reuven deu o campo de presente para Shimon 1º de dezembro. Depois Reuven fala, eu quero esse campo de volta, Shimon aceitou. Porém Reuven diz, se você quiser esse campo, compre ele de mim. Eu preciso de dinheiro agora, compre ele de mim. Então depois Shimon comprou. Pode ser que isso é verdade, pode ser que é uma trapaça, pode ser que é uma mentira. Uma das coisas aconteceu, a outra não. Porém, na prática, tem dois documentos que parecem válidos. Então, com certeza, também nesse caso, o segundo documento não vem descartar o primeiro. Por quê? Porque o segundo documento é muito relevante. O documento que diz que Shimon comprou o campo. Por causa da alahá do Balchov. O que acontece com o Balchov? Se Reuven devia dinheiro para Yaakov, E eu tinha um campo. Eu vendeu esse campo de presente para Shimon. Depois veio Jacó e falou para Reuven: olha, me dá o meu dinheiro do empréstimo. E Reuven fala: não tenho nenhum dinheiro. Então, fala esse Jacó: eu vou para o seu Shimon, o comprador do seu campo. Eu vou comprar esse campo que você deu de presente. Você deu de presente algo que está compromissado, a minha dívida está me enxuabada, eu tenho o direito de cobrar. Shimon não pode voltar para Reuven e falar: me dá o dinheiro do campo que você me deu de presente. Ele não pagou nada, ele recebeu de presente. Então, se vem um credor de Reuven cobrar de Shimon nesse campo, Shimon não merece dinheiro agora. Reuven, ele não queria que isso acontecesse com Shimon. Então Reuven falou: olha, me faça um favor. 1 de janeiro, me faça um favor, vamos considerar que você comprou esse campo. Caso venha esse Yaakov e cobre de você o campo, não se preocupe. Você vai dar o campo para ele, voltar para mim, eu vou te dar o dinheiro do campo. Quero te dar isso em troca desse favor que você vai me fazer. Isso deve ser considerado uma venda. O campo em troca de um favor. E se Jacó vai vir cobrar o campo? Então, existe uma vantagem, diz que Shimon comprou o campo. Agora Shimon pode voltar para Reuven e cobrar o dinheiro do campo. Então, cada documento conta uma história diferente. Um documento defende Shimon do Bar Mitzvah, Levi, o vizinho de Reuven. Outro documento favorece Shimon caso Jacó venha cobrar dele o campo. Então, nesses dois casos, fala Rav Papa, é óbvio que conforme Rav Nachman, um documento não descarta o outro. Então, qual é o caso que Rav Nachman disse que os dois documentos, um dos documentos descarta o outro? Ela Ishnebemecher, Shnebematana, Biter Shnitarishan. Porém, se Shimon tem dois documentos idênticos, que Shimon comprou o documento, o campo de Reuven, 1 de dezembro, Shimon comprou o campo de Reuven, 1 de janeiro, os dois documentos idênticos, o segundo documento descarta o primeiro, ou se os dois documentos dizem que Shimon recebeu o campo de presente, é a mesma coisa. Maitama, pergunta lá por que Shimon perde os direitos do primeiro documento quando ele recebe o segundo documento. Por quê? Porque ele não pode falar que eu tenho um documento que diz que aconteceu essa venda 1 de dezembro, então as suas terras estão compromissadas a mim, eu te paguei dinheiro em troca do campo. Se algo acontece com o campo, vem seu credor, eu tenho o direito de cobrar das terras que você tinha nesse momento. Por que ele perde esse direito e só pode cobrar das terras que ele tinha depois, né, 1 de janeiro? Rafram, Amar, fala Rafram, Eimar, Oduye, Odele. Fala Rafram, quando Shimon ele aceita o segundo documento, em outras palavras, ele está dizendo que o primeiro documento é falso. Isso, fala Rafram. Isso que se interpreta do ato de Shimon, porque ele recebeu um segundo documento idêntico uma data depois. Ravacha, mas fala Ravacha um pouco diferente. Eimarachule Achle Shibuda. Fala Ravacha, vamos traduzir isso que ele recebeu um segundo documento, que ele fez um favor para Reuven. Ele perdoou o Shibuda, o compromisso que Reuven tinha para Shimon, na primeira data, 1 de dezembro. Ele perdoou e falou: olha, vamos deixar esse Shibuda 1 de janeiro, favorecendo Reuven. Então ele perdoou os direitos que ele tinha. Mas bem, que diferença faz se a explicação assim ou assado? E cabe, né, a diferença é três diferenças. Oru e Saad. Conforme Rafran, quando Shimon recebe o segundo documento, ele fala que o primeiro documento é falso. As testemunhas lá são testemunhas problemáticas. Quem que assinou esse documento está passur, está inválido para testemunhar, assinou um documento falso. Conforme Ravacha, o Shimon não falou que o primeiro documento é falsificado ou testemunhas mentiram. O que ele fala é que ele está perdoando os direitos que ele tinha no primeiro documento, mas o primeiro documento era verdade. Então, essa é uma diferença. Outra diferença seria que Shimon ele usufruiu do campo desde 1 de dezembro, no caso. Então, conforme Rafram, ele usufruiu. Ele disse que o primeiro documento que diz que a compra aconteceu 1 de dezembro é falso, então o campo não era dele. Ele usufruiu de algo que pertence a Reuven. Ele tem que pagar para Reuven o usufruto desse campo, que ele comeu, que ele viveu. Porém, conforme Ravacha, a venda aconteceu 1 de dezembro, está perdoando os direitos que ele tinha na primeira data, então o usufruto é dele. Veletaste, com relação a impostos. Conforme Rafram, o dono do campo, 1 de dezembro até 1 de janeiro, era Reuven. Quem tem que pagar o imposto é Reuven. Conforme Rav Acha, o campo já era de Shimon, 1 de dezembro, então ele tem que pagar o imposto. Falei, mas não é rave lá de Ketubá. E no final das contas, como fica o Shibud, a Lahá do compromisso das terras do marido com relação a Ketubá? A partir de que data se recai o Shibud, o compromisso das terras do marido, para pagar a Ketubá? Tashma. Isso, essa questão já analisamos da fronteira, vamos revisar aqui também. De Amar Aviudama, Shmuel, fala, sabe o nome de Shmuel, Mishum Rabi Azar, Rabi Shimon, nome de Rabi Azar, filho de Rabi Shimon, Manem Atay Mina Erusin, Metosefet Mina Nisui. Fala Rabi Azar, Rabi Shimon, como Ravuna, no dafo anterior, falou, que no caso de uma não virgem que se casa, ela merece 100 moedas de Ketubá, a mulher virgem que se casa merece 200 moedas de Ketubá, e o marido não tem como fugir disso, é uma obrigação rabínica. Essa obrigação, fala Rabi Azab e Rabi Shimon, se recai ao marido no momento do Kiddushin, do noivado, quando ele dá o dinheiro para ela de casamento, ou aliança, o que seja, e o documento. Mas se recai sobre a obrigação de dar Ketubá, caso ele se divorcie dela ou ele faleça, já se recai o Shibu também. Porém, Tosefet, o que ele acrescentou? Se ele quer dar mais para ela, ele só se compromete a isso quando ele escreve o documento da Ketubá perto do casamento, então o Shibu só se recai a partir desse momento, que ele tinha antes, não se compromissado ou que ele vai se comprometer depois. Os sábios discutem, falam os sábios, o fato dos Ramim terem decretado que tem que pagar 100 ou 200 de Ketubá, o principal da Ketubá, não fixa que tem um Shibud desde o noivado. A obrigação existe desde o noivado, porém o Shibud, o compromisso das terras, só quando tem um documento que concretiza, materializa a dívida. Aí existe o Shibud. Que toda a Ketubá só pode ser cobrada de terras que ele tinha, ele vendeu, das terras que ele tinha na hora do casamento, na hora que escreveram a Ketubá. Fechamos esse assunto, começamos uma nova Mishnah. Matnitin. Hagioret nidgaira itaima vezinta arezu behemek. Alahadu motzi shemra. Qual é o caso Motzi Shemra? O caso clássico é de uma judia normal, biológica, e ela se casou com um homem. O homem diz que ela não era virgem na hora do casamento, ele acusa ela e até traz testemunhas que ela traiu ele desde entre o Kiddushin e a Rupá, já era um marido e mulher, ela traiu ele. Caso ele esteja mentindo, vieram duas testemunhas e conseguiram desmentir as primeiras duas testemunhas, então ele tem alguns castigos. Um castigo é que ele fez de um pecado de Motzi Shemra, ele criou uma má fama para essa jovem. E se tratava de uma Nara, especificamente ela tinha de 12 a 12 anos e meio de idade. Esse homem vai ter o castigo de chicotadas, de Malkot. Ele vai ter que pagar 100 slaim de prata, uma quantidade de prata que ele vai ter que dar para o pai dela. Ele não pode se divorciar dela toda a vida, não sei que ela queria se divorciar dele. Caso ele esteja falando a verdade, realmente era uma Nará Meurassá, uma jovem que era virgem e era noiva e ela traiu o marido, e tem duas testemunhas que falam que a gente viu que ela traiu o marido dela, a gente advertiu ela, o pastor diz que ela tem esquila, a pena de morte mais grave de apedrejamento, essa pena de morte vai ser petavia na porta da casa do pai dela, ela vai ser apedrejada lá. Então, essa é a Alahá, com relação a uma jovem normal, que a gravidez dela foi quando a mãe dela era judia, ela nasceu dentro do povo de Israel normalmente. O pastor fala que Nevalá, que está Nevalá bem Israel, ela vai ter esse castigo de pena de morte, de esquilá, caso ela tenha realmente pecado, é um castigo tão grave, porque está Nevalá bem Israel, ela fez algo feio, algo depravado no povo de Israel. E por que eu posso ter que falar isso? Bem Israel, dentro do povo de Israel. Com certeza não é dos Goim. Com certeza se trata do povo de Israel. Então, aí entra a nossa Mishnah. Mishnah vai diferenciar entre situações de convertidas, que a Alahá vai variar. Fala a Mishnah. Agiorit nidgaira bitaima. Uma Goiá tinha uma filha. Essa filha tinha menos do que 12 anos de idade. Ela foi convertida junto com a mãe dela para o judaísmo. Vezinta. E ela tinha de 12 a 12 anos e meio, já era convertida, ela noivou, ela era virgem, e ela traiu o marido. Arizobehenek fala a Mishnah, ela não recebe apedrejamento, mesmo que era uma Narame Urasá. Porém, uma vez que ela é uma convertida, não se aplica que Astanevalabe Israel, que O que eu posso bem limitar essa depravação aconteceu no povo de Israel, veio excluir uma convertida. Se uma convertida fez esse pecado, ela não tem a gravidade de pena de morte como uma judia biológica que fez, e ela não tem apedrejamento. Ela vai ter a pena de morte de forca. Ela lo petach betav, velo measela. E quando ela vai ter essa pena de morte da forca, ela não vai ser punida na frente da casa do pai dela. E se o marido tiver mentiu, ele falou, foi motzi shembra, ele falou que ela traiu ele, mas na verdade isso era mentira, ele não tem que pagar os 100 slain de prata. Essa halakha só se aplica uma judia normal, que a gravidez foi dentro do povo de Israel e o nascimento também. Aita orata shelo bekdusha, veilegata bekdusha. Um outro caso, a gravidez dela aconteceu quando a mãe dela era goiá, depois a mãe se converteu e aí ela nasceu dentro do povo de Israel. Harizu beskila. Se ela traiu o marido, ela é uma jovem noiva, traiu o marido, ela tem o castigo com uma judia normal, apedrejamento. Porém, vela lo petach betach. Porém, esse apedrejamento não vai ser na casa do pai dela. Velo measela. E se o marido mentiu, ela não traiu ele, ele não tem que pagar para ninguém 100 slain de prata. Essa lacha não se aplica com relação, porque a gravidez dela não foi dentro do povo de Israel, foi quando a mãe dela era goiá. Aí está a Bekdusha, por isso é uma convertida, ela se casou com um judeu, ela ficou grávida e ela teve uma filha. Arei que bate Israel tem a mesma halakha do que uma judia normal, de uma mãe judia biológica. É a mesma coisa, não faz diferença se a mãe é convertida ou não. Eshla vela petach betavia. Fala a Mishnah, num caso de uma judia normal. Ela tem um pai, ela não é órfã de pai, porém o pai não tem casa própria, não tem porta da casa do pai para ter apedrejamento lá. Ela traiu o marido na Arame Urassá. E esta Petar Betá vem lá. Ou outro caso, ela é órfã de pai, mas o pai tinha uma casa. Aí Zubesquilá, mesmo que não vai se aplicar que essa lacha que ela vai ter o apedrejamento na porta da casa do pai dela, porque ela não tem pai, o pai não tem casa, mas ela vai ser apedrejada. O fato dela não ter esses detalhes na porta da casa do pai, não ter um pai, não isenta ela do apedrejamento, porque tudo isso que a Torá diz que o apedrejamento vai ser na casa do pai, na porta da casa do pai, ela é mitzvah, é uma halakha independente. Não significa que só vai ter o apedrejamento se esse detalhe da porta da casa do pai vai se cumprir. Então ela vai ter o apedrejamento, não na porta da casa do pai dela. Iremos à página. Minha anemia. Agora, Mishnah, agora vai se tratar do caso intermediário da Mishnah. A Mishnah diz que se tinha uma goiá que ficou grávida e se converteu, e essa filha nasceu depois da conversão. Fala a Mishnah, se essa filha noiva, ela tem 12 a 12 anos e meio, ela era noiva e ela traiu o marido e foi comprovado que ela é culpada, ela foi advertida, ela tem um castigo de apedrejamento como qualquer judia. Pelo lado, não se sabe isso. A marista que fala isso aqui, da marca por causa do passu. O meta, ele botou a taxa do bikdusha, vele de tal bikdusha. O passu diz algo a mais. Essa mulher, essa jovem, ela vai ser apedrejada e vai falecer. Por que o passu nem fala que ela vai falecer? Fala a marista aqui, que o passu nem fala, também esse caso, a mulher tem o castigo de apedrejamento e vai falecer. Qual é esse caso? Que poderia pensar que ela não tem um apedrejamento. Quando a gravidez foi quando a mãe era goiá, e o nascimento foi quando a mãe se converteu. Poderia pensar, ela não tem um apedrejamento. Assim como uma convertida que faz esse pecado, ela não tem um apedrejamento. Poderia pensar que nesse caso nem falou o passuco que sim tem. Pergunta na Iaque, se é assim que o passuco incluiu esse caso, Mirkaname Nilke. Se o marido mentiu, e foi Motsi Shemra, na verdade ela não traiu ele, ele deveria receber as chicotadas. O Measela na Mereshalim, ele deveria pagar os 100 slain de prata. Por que ele está isento? A Marca fala, o Passu, o Meta, Lemitag Traptável, Oleknas. Qual palavra a Torá usou para incluir esse caso que só o nascimento foi dentro do povo de Israel? O Meta, que ela vai falecer. Então isso vem nos indicar que a Torá só incluiu esse caso com relação à pena de morte dela, com relação a outros detalhes, com relação à multa que esse marido, se ele mentiu, vai ter que pagar, ela não está incluída. Com relação à pena de morte, da apedrejamento, ela está incluída como qualquer judia. Então é um caso intermediário. Pergunta, talvez o que o pastor veio nos ensinar é que num caso que a gravidez foi dentro do povo de Israel e o nascimento foi dentro do povo de Israel e a mãe era convertida, também nesse caso a filha vai ter a mesma halakha do que outras judias normais, biológicas, com relação a apedrejamento, mas não com relação a multa, com relação a outras alahot, com relação às chicotadas do marido que mentiu, por exemplo. Então você sabe que o possível inclui um caso que a gravidez foi quando a mãe era goiá e o nascimento foi quando a mãe depois que a mãe se converteu. Falando a raiz, treta me alita aí. Esse caso que a gravidez de uma convertida e o nascimento foi dentro do povo de Israel, ela é uma judia normal para todos os efeitos. Não faz diferença entre ela e uma filha de uma judia biológica. Então, o que o pastor veio falar é outra coisa. O caso que a gravidez foi quando a mãe era goiá. Talvez o que o pastor veio falar é quando uma convertida, que a gravidez e o nascimento dela foi goiá e ela se converteu, e ela é uma jovem, noiva, traiu o marido, aí ela tem o castigo de apedrejamento, como qualquer outra judia. Se é assim, então por que o pastor fala que está levada a Israel? Foi feita uma depravação dentro do povo de Israel. Com certeza, o pastor só se trata do povo de Israel. Então quando o pastor veio limitar e falar nevalá, que está levada a Israel, significa que alguns casos se aplica essa alahá de apedrejamento, porém em casos como uma convertida que se converteu, traiu o marido noiva, então ela não tem essa alahá de apedrejamento, isso que o pastor veio nos indicar. Então o que o pastor veio falar, o meta, que ela vai falar, esse é um caso intermediário, que a gravidez foi quando a mãe era goiá, o nascimento foi depois que a mãe se converteu. Amar Rabbi Yossi Bar Hanin, fala o sábio Rabbi Yossi Bar Hanin, Hamotzi Shemra Ala Yetuma. A pessoa mentiu, falou que a noiva, a mulher dele traiu ele antes da chupá, depois do Kiddushim, mas era mentira. E essa jovem, ela não tem pai, ela é órfã de pai. Patur, ele não tem que pagar a multa para ela. Shinema por causa do Pasuk, Venatnula, Vianara. Ele vai dar 100 slain de prata porque ele mentiu para o pai da jovem. Pratrezu Shelav. Então, se ela não tem pai, ninguém recebe. Vamos explicar esse Pasuk ao pé da letra. Se ela não tem pai, o marido não tem que pagar. Se ela tem pai, o marido vai pagar para o pai dela. Metiv Rabbi Yossi Bar Avin, perguntou Rabbi Yossi Bar Avin, Veitim Rabbi Yossi Bar Zvida, tem que falar Rabbi Yossi Bar Zvida. Veima ene maena via. O pastor diz com relação a Hadum Efate. Revisando, a pessoa convenceu uma jovem, virgem, até 2 anos e meio, a fazer a relação proibida. E ela aceitou. Falou, o pastor tem que pagar uma multa. Caso ele não se case, como vimos já nos abimãs anteriores, ele tem a opção de se casar com ela e se isentar da multa. Se ele não quer se casar com ela, ou ela não quer se casar com ele, ou o pai dela não quer dar ela como esposa, aí ele tem que pagar a multa, 50 shekelim de prata, que vai para o pai dela. O pastor diz, veimae e emae navia. Se negou, negou o pai. Porque o pastor fala negou, negou, duas vezes. Lerabot yetuma leknas. Eu vou falar que também a jovem pode negar se casar com esse que se aproveitou dela, convenceu ela a fazer a relação proibida. Se ela não quer se casar, o casamento não vai acontecer e ele tem que pagar para ela a multa. Então fala a Deus Sibar, a Deus Segli, um passo adiante. Se o marido tem que pagar a multa porque a jovem ela recusou se casar com ele, significa que a jovem tem a autoridade de cobrar a multa por si só. Mesmo que o pai dela quer que esse casamento aconteça e ela não quer, esse que se aproveitou dela tem que pagar para ela a multa e o casamento não vai acontecer. Então, fala, Rabbi Yossi Grini, mesmo que essa jovem não tem pai e alguém se aproveitou dela, tem que pagar para ela a multa. Isso fala, Rabbi Yossi Grini, porque ela poderia causar ele de pagar a multa, mesmo que ela tem pai, ela diz que ela não quer se casar com ela, ela vai cobrar a multa. Então, mesmo que ela não tem pai, e ela tem direito de receber essa multa. Fala Gumará, então, perguntando, se com relação ao Mefate, ela cai que se ela não tem pai, ela vai receber a multa, e o pastor diz que esse que se aproveitou, ela tem que pagar a multa para o pai dela. Se ele vier quando o pastor falar assim, nós não vamos pegar o pastor com o pé da letra e falar que se ela não tem pai, ela não recebe a multa. Então, pergunta na com relação ao Motsi Shemra, por que seria diferente? Que se essa jovem, que falaram mal dela, o marido dela foi Mutsi Shemra, se ela não tem pai, ela é órfã de pai, ela não recebe a multa. Por que aqui nós vamos também não explicar ao pé da letra e falar, se ela tem pai, o pai recebe a multa. Se ela não tem pai, ela recebe a multa. Não vamos pegar ao pé da letra e falar que se ela não tem pai, esse que mentiu não tem que pagar para ninguém essa multa. Fala Gmará, explicando. Aquele que perguntou foi aquele que respondeu. Bebal leia a Karnitiatma. O caso que a deusa Adili disse que se essa jovem, que se aproveitaram dela e ela não tem pai, ela vai receber a multa só num caso que esse homem se aproveitou dela quando o pai estava vivo. Convenceu ela a fazer a relação quando o pai estava vivo e depois o pai dela faleceu, ele tem que pagar para ela a multa, porque o pecado foi feito na vida do pai. Então, no caso do Motsi Shemra, você vê que esse marido, ele mentiu, falou que a mulher dele traiu ele entre o Kiddushin e a Rupá. Se tem que ela já era órfã de pai nesse momento e ela não vai receber a multa. Isso fala aqui uma diferença entre os dois casos. Rava Amar Hayav. Rava falou, voltando ao começo da Sugiá, que era Biosi Bar Hanina, não disse que essa órfã de pai não vai receber a multa. Ou seja, fala Rava Hayav. A pessoa que se casou com uma jovem virgem mentiu, falou que ela traiu ele, era mentira, tem que pagar para ela a multa, mesmo que ela não tenha pai. Isso fala Rava. Mimai, de onde Rava sabe disso? Então são duas opiniões da Gemara sobre a opinião de Rabi Yossi Bar Hanina. E ela cai como Rava. De onde Rava sabe disso? Midetani Ami, da breta que Ami falou. Beturat Israel, o pasuk diz que esse homem que mentiu, falou, foi Motsi Shemra, tem que pagar 100 slaim de prata, essa multa, porque ele falou mal de uma virgem do povo de Israel. Por que o pastor tem que falar virgem do povo de Israel? Eu não ia pensar que se trata de uma goiá. Ele não considera uma virgem do povo de Israel. Fala a Braita, velo beturat gerim. Se trata de uma convertida, de 12, 12 anos e meio, ela era virgem, o marido foi Motsi Shemra, ele não tem que pagar a multa. Então fala na Yamar Bishlama, que é Igavna Beisran Mikhaev. Então, se dá para entender essa braita, se vamos falar que num caso parecido, com uma judia normal, o marido deveria pagar a multa, no caso da convertida, não tem que pagar a multa. Por quê? O que significa isso? Uma convertida que se converte, existe uma regra, um convertido, uma convertida que se converteu, é como se fosse uma criança que acabou de nascer. Não tem linhagem familiar com os pais goyim. Então, no caso de uma convertida, o pai dela é goi, ela não tem nada a ver com o pai, mas o pastor diz que esse homem que mentiu foi Motsi Shemra, falou que ela traiu ele, isso era mentira, não tem que pagar a multa para o pai dela. O pai dela é goi, ela não tem pai. Ela é convertida agora. Então, falava, dá para entender se num caso parecido, com relação a uma judia normal, órfã de pai, a Alahá é que ele tem que pagar a multa para ela se ele viu Motsi Shemra. O pastor ia falar, no caso da convertida, o marido que mentiu foi Motsi Shemra, não tem que pagar para ela a multa. Como você está com relação ao pai, não tem que pagar? Não tem pai pela Alahá? A novidade é que ela não vai receber essa multa. Então, Raino de Itzir Kralemão Tegirim. Então, se a Alahá é que uma órfã de pai vai receber a multa ela própria, por isso você tem que falar que com relação a uma convertida, ela não vai receber. Ele ia amar bem Israel que é Gavna Patur. Mas se você vai falar que uma órfã do povo de Israel que não tem pai, ela não vai receber a multa, Rasta bem Israel Patur Begirim e Baia. Se essa é a Alahá com relação a uma judia normal que ela não vai receber a multa, existe uma hipótese que a convertida vai receber a multa. Como se uma convertida não é mais grave do que Motsi Shemra de uma judia biológica. Então eu falo, você prova daqui que também conforme a Biosi Bar Hanina, a órfã de pai vai receber a multa ela própria. A Marisha Kish fala isso aqui. Motsi Shemra Alaktana Patu. Fala isso aqui. Uma pessoa, ele se casou com uma menina menos do que 12 anos de idade, uma criança. E ele inventou que ela traiu ele depois da entre o Kiddushin e a Rupá. E era mentira. Patura, não tem que pagar a multa para o pai dela. Xenemar, por causa do posto. Benatnule havia anara. Ele vai dar essa 100 slaim de prata para o pai da jovem. Nara male de veracatu. Quando a Torá escreve jovem, escreve com o rei no final. A palavra nara completa. Nara significa de 12 a 12 anos e meio. Então, isso é literal. Isso é sentido literal, porque o posto escreveu nara com o rei no final. Às vezes os psukim escrevem Nara sem o rei no final. Escreve só Nun Ain Resh, Nara, mas se ele é Nara. Quando o psukim escreve Nara incompleto, isso inclui uma menina que não é Nara ainda. Menos do que 12 anos também. Quando a Torá escreve com o rei no final, é especificamente de 12 a 12 anos e meio. Então, O Motzi Shebre não tem que pagar os 100 Sfarim de prata se ele mentiu sobre Maktaná, que não é nada. Matkifla Ravacha Baraba. Perguntou Ravacha Baraba. Tama Dertiba Anara. Todo motivo que você diz que o Motzi Shebre não tem que pagar os 100 Sfarim de prata é porque tem escrito Nara, com rei no final. Halavacha, porém, se tivesse escrito, não tivesse escrito a palavra Nara, Avamino poderia pensar a Filuktaná. Eu poderia pensar que existe a lacha do Motzi Shemra também com relação a uma criança. Isso é o seu raciocínio, fala Agmará. Haktir, porém eu posso não falar assim. Veine metayada, varazei, lonim tzu betulim la nara, veotzi ta nara e petar petavia, oskalua. Falou para o Pasuk. Se é verdade isso que o marido falou, essa mulher realmente traiu ele depois do Kiddushin, e ela foi advertida por testemunhas, até a pena de morte de apedrejamento. Fala Ravacha. Baraba, Vektaná, lá quanto nas Batonashimi, com certeza o trecho de Motzi Shebre não se trata de uma Ktaná, uma criança, porque uma criança não tem pena de morte. Uma criança pela Torá não tem que cumprir nenhuma mitzvah. Com certeza não vai ter pena de morte. Então, com certeza o trecho de Motzi Shebre só se trata de uma menina que tem mais do que 12 anos de idade, quando o pastor fala na Ará, obviamente se trata até 12 anos e meio. Então, por que você precisa dessa palavra na Ará? Com o rei no final para te ensinar isso. Ela, por isso, explica agora. Kanara. Hakol makom shenimar nar afilo ktana bemashma. Fala, Gmará. Queria te falar outra coisa. Já sabíamos que o trecho de Motzi Shemra só se trata de uma nara. Não pode ser que se trata de uma ktana, uma criança menos do que 12 anos. Quando o pastor fala nara, é obviamente de 12 a 12 anos e meio. Por que o pastor também tem que escrever com o rei no final? Podia escrever sem o rei no final. E já vamos saber que se trata aqui nesse caso de 12 a 12 anos e meio. Para te ensinar, fala de Lakish, que quando a Torá escreve Nará com o rei no final, significa de 12 a 12 anos e meio. Quando a Torá escreve sem o rei no final, significa que é menos mesmo uma menina que tem menos do que 12 anos e meio, tem a mesma alahá do trecho. Como de Onés e Mefate. Os sábios sustentam que alguém que assedia uma criança, no aleno, de até 12 anos e meio, ele tem que pagar a multa para o pai dela, tem os castigos de Onés. Caso que ele, uma pessoa convence uma jovem a fazer a relação proibida, também tem a mesma alahá. Então, mesmo que a pastor fala Nará, para ele falar Nará sem o rei no final, então isso significa que essas alahá de Onés e Mefate também se aplica a mulher que tem menos do que 12 anos de idade. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam o próximo DAF. O próximo DAF vai se tratar de variações desse caso que a Nará Meuraçá traiu o noivo dela, porém ela completou 12 anos e meio de idade, ela virou Bogered, não é mais Nará, antes de ter o veredito de culpado. O que se faz agora? As testemunhas vão confirmar que ela traiu o marido. O que se faz com ela agora? Agora, no momento do veredito, ela já não é mais Nará. Será que vai mudar a Lachá ou não? Com muito mais, eu vou estudar até amanhã. Baruch Adonai Leolam, amém.